Nosso assunto agora é a declaração do imposto de renda. Se você tem alguma dúvida sobre a declaração, já pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 99877-9550, porque a gente está aqui no estúdio com o Glicério Rampazzo, que é diretor do SESCAP, o Sindicato das Empresas Contábeis. Está aqui com a gente. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Bom, primeiramente, né, quem é obrigado a declarar imposto de renda?
Bem, Luciana, tem umas regras básicas aí de obrigatoriedade, que seria no caso lá dos rendimentos, né, tributáveis, que são aqueles rendimentos que incide imposto, que seria acima de R$ 28.559,70. Quem teve rendimento isentos, no caso, rendimento de aplicações financeiras, no caso, poupança, rendimento isento acima de 40 mil, ou herança também, tá, doação que recebeu, está obrigado a fazer imposto de renda também. E quem teve posse de bens em 31/12, acima de R$ 300 mil. Mas veja bem, não é valor de venda, é o valor que está na escritura lá, porque muitas vezes a pessoa tem um imóvel antigo, mas o valor hoje vale, por exemplo, 400 mil. Mas quando ele adquiriu, valia 100 mil, mas então diante disso ele não está obrigado pelos bens, entendeu?
Tá, então vamos supor que uma pessoa, ela não recebeu durante o ano salário suficiente para chegar até os 28 mil aí, mas recebeu um imóvel na virada do ano, isso?
Isso
aí,
mesmo.
E nesse valor de 300 mil, daí ele tem que declarar. Não,
na verdade, se ele recebeu um imóvel em doação, acima de 40 mil está obrigado.
Acima de 40 mil.
Aí você cai na obrigatoriedade da isenção, né, dos rendimentos isentos.
Mas tem que informar.
Tem que informar, é obrigatório.
É obrigatório.
Sim.
É o mesmo processo?
Mesmo processo, mesma coisa que qualquer outro contribuinte está entregando as declarações.
Tá, mas o contribuinte que só tem salário, mas se o salário ultrapassou os 28 mil, 28 mil e uns quebrados,
28.559,70.
Daí tem que declarar.
Tem que declarar, isso mesmo. Uhum. Assim, e uma coisa que o pessoal sempre pergunta, por exemplo, o ano passado, ele estava obrigado a fazer, referente a 2017. Aí ele entrega a declaração dele, porém, ele não está obrigado agora em 2019 por causa de 2018. Aí ele não precisa entregar, não pode pular o ano, entendeu? Se ele não está obrigado, ele não precisa entregar.
Ah, tá, não existe mais obrigatoriedade, então, de você estar sempre declarando, já uma vez que você começou a declarar?
Não, não. Não, você pode estar obrigado num ano, no outro não, entendeu?
Ah, é?
A única coisa que a gente orienta é que o contribuinte guarde todos os documentos daquele ano que ele não estava obrigado, porque ele pode, por exemplo, pular um ano e no outro está obrigado. Daí ele tem que ter a sucessão de informações, né? Para dar uma sequência. Senão na
vai
declaração.
Vai ter que buscar tudo.
Isso.
Ali.
Correto.
Uhum. Não existe mais declaração de isento?
Não, não. Faz muitos anos. Já nem sei quantos anos já, mas já faz muitos anos.
Não existe mais?
Não, não existe. Hoje, só uma situação aí, que quem precisar entregar a declaração fora do prazo e não está obrigado, ele não tem multa, tá? É bem... Tem que lembrar o pessoal disso aí, porque muita gente fica preocupado por causa do 30 de abril.
Tá, então como é que é? Quem
não está obrigado a fazer declaração, mas quer entregar opcionalmente.
Só para manter o registro.
Isso, manter o registro. Ele pode entregar a qualquer momento.
Ah, é?
É, mesmo depois do dia 30 de abril, porque não tem multa, não incide multa sobre esses casos.
Mas até o final do ano.
Não, qualquer. Pode ser janeiro do ano que vem.
Ah, é?
Isso mesmo.
Uhum, que é uma forma de registro, né?
Isso.
Agora, quem é obrigado a declarar, tem que declarar até dia 30 de abril. Senão paga a multa.
Paga a multa. A multa mínima é R$ 165,74.
É interessante mesmo que a pessoa tenha dúvida que ela declare e depois, se precisar, faça uma retificação daí?
Isso aí é um cuidado também que foi bom você perguntar, que no caso a pessoa fez a declaração. Não deixar para a última hora, por quê? Existe aquele detalhe sobre a forma de tributação. Hoje existe a declaração completa, que seria pelas deduções legais, que se fala, e tem a declaração pelo desconto simplificado. Se você entregou uma declaração pelo desconto simplificado até 30 de abril e precisa retificar, mas nesse momento da retificação você vê que o deduções legais é mais vantajoso para você, você não consegue mais entregar mudando a forma de tributação. Se você ia pagar mais imposto, vai continuar pagando mais imposto, não tem como diminuir. Agora, até 30 de abril, por exemplo, você entregou como deduções legais e pelo desconto simplificado é mais vantajoso e você viu, entregou errado, você pode retificar e mudar a forma de tributação até 30 de abril.
Como que a gente escolhe entre o desconto simplificado e as deduções legais?
É assim, ó, a conta básica seria, você pega todas as deduções legais que você pode fazer por lei,
que
seria saúde, educação, previdência oficial, empregado doméstico, todas aquelas deduções que pode ser feito, e aí você pega o quê? E calcula o seu rendimento e calcula 20%. Calculou 20%. Se as deduções legais for superior aos 20%, compensa fazer pelas deduções legais.
Na verdade, o programa da Receita, já, no finalzinho, ele já te mostra, né, quanto que você vai receber, né, em cada uma dessas situações.
Ele te dá as opções. Aí você tem que tomar cuidado, porque na hora, talvez, você fez de um jeito e você queira mudar, ele não muda automático. No primeiro momento, ele faz automático. Mas você tem que fazer uma análise, porque depois que você faz alguma modificação, ele não muda automático a forma, tá?
Depois que você mandou. Depois que você mandou, é isso?
Não, até antes mesmo.
Ah, é?
É, porque você tem que olhar do lado esquerdo ali, tem ali a quantidade de imposto que está dando pelo desconto simplificado e pelas deduções legais. Aí você tem que ficar atento. Mas se você entregou errado, até 30 de abril você pode retificar normalmente.
Bom, e você faz a escolha ali, você pode errar nessa escolha de dedução legal e simplificado?
Pode acontecer.
Como
assim? Porque você opta ali, né? Existe, você dá um clique ali com o mouse e, por exemplo, assim, no primeiro momento, o programa já é inteligente. Ele te dá a melhor opção no momento que você está fazendo. Só que dependendo como ele muda, você começa a lançar as despesas, aí ele pode mudar pelas deduções legais, entendeu? Aí, dependendo da situação, você tem que ficar atento se ele mudou. Mas na hora que, inclusive na hora de transmissão, ele pede para você confirmar se é aquilo de imposto mesmo que você vai pagar. Então você tem como, antes de você transmitir,
pagar,
verificar.
Pagar ou receber de restituição.
Isso mesmo. Pagar ou receber de restituição, justamente.
Ah, entendi. Bom, quem tem carro para declarar, como é que é a declaração de carro, hein, de veículo?
Não, o veículo é tipo assim, é normal como se fosse um imóvel. Você tem que pegar o valor de compra, né, de aquisição, e tem que colocar o número do Renavan lá na declaração e os dados do veículo, né? Pelo valor de aquisição normal.
Tem que ter todos os detalhes. Você tem que ter muito documento para declarar imposto de renda. É bom reunir todos os documentos antes de começar a declaração.
Sim, né? É bom fazer um checklist dos documentos para ver se não faltou nada. Porque, assim, a orientação que nós damos lá no escritório no escritório é assim. Você, durante o ano, você vai fazendo já um pré-levantamento do que você fez. Por exemplo, vendeu um imóvel ou um carro... Tipo, fez a transferência, pega uma cópia da escritura, uma cópia do documento de transmissão do carro, entendeu? E tira uma cópia e deixa numa pasta. Porque assim você não vai cair no esquecimento. Porque, veja bem, até 30 de abril você vai ter que lembrar de fatos que ocorreram desde 1º de janeiro do ano anterior. Então, assim, a gente... É muito difícil isso para a pessoa,
né? Tem que ter uma pastinha,
né? Tem que ter uma pastinha. E um checklist, tá? Inclusive, talvez uma folhinha lá com tudo bem anotadinho lá para você fazer ticando o que se está faltando alguma coisa.
O que é rendimento tributável, isento? Como que a gente distingue?
Bem, Luciana, o rendimento isento é de principalmente de herança e de poupança, por exemplo. Tá? Existe a tributação exclusivamente na fonte. O que é exclusivamente na fonte? Que você já teve aquele rendimento e já foi retido o imposto na fonte, no caso de uma aplicação financeira, de um CDB, de alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, tudo que você já foi retido
o imposto
lá, joga exclusivamente na fonte. O que é tributável? É o seu salário, o seu prolabore, a aposentadoria, pensão, tudo que é tributado mesmo. O que é caráter indenizatório é tudo isento. E o que já foi retido na fonte lá atrás, de aplicação financeira, por exemplo, que está na lei, ele é exclusivamente na fonte. Também não já foi tributado.
A gente precisa saber disso? Ou o banco informa quando a gente pega aquele informe de rendimentos do banco, por exemplo, hein?
Na verdade, o informe de rendimento já tem que vir tudo certinho.
Já está separadinho lá o que é isento e o que é tributado.
Sim.
Então fica mais fácil pra gente, né?
Não, com certeza. O contador tem que fazer uma análise também, né? Porque existe algumas coisas que a gente orienta também, que é bom falar, acho que no programa, que seria no caso das previdência privada, tá?
Ah, é?
Porque a previdência privada hoje, Luciana, existe duas formas, que é a PGBL e a VGBL. A PGBL, você tributa todo o capital que você aplicou. Você pode abater no imposto de renda que você tem no ano, que é por lei, até 12%, né, do imposto devido. Só que no VGBL você só tributa o rendimento só. Então tem que tomar cuidado e fazer um planejamento, tá? Isso aí, antes de fazer a aplicação, tem que conversar com o contador.
Ah, é?
Pra saber o que... com o banco e com o contador.
Até para fazer a aposentadoria, plano, né?
Precisa
saber o que é mais
vantajoso. Porque muitas vezes o que você aplica numa PGBL, ele já fica inviável para você. Muitas vezes você pode fazer uma aplicação em PGBL e até o limite que você pode deduzir por lei. A partir disso, você faz uma VGBL, porque você não vai ter benefício mais nenhum, entendeu? São esses detalhes que faz a diferença.
Tá, joia. Casais que têm imóveis, quem declara?
Ah, boa pergunta. Quando você tem um regime de casamento, separação de bens, cada um declara os bens na sua declaração, tá? Os dependentes é só nenhuma, E quando você é casado, comunhão parcial de bens, o que era até o casamento é na declaração de cada uma, depois do que haver depois do casamento, pode escolher uma declaração para centralizar esses bens. E na declaração comunhão universal de bens, pode declarar 100% numa declaração só.
Numa declaração só?
Sim.
Ah, tá. Nota Paraná, tem que declarar?
Sim, os prêmios e os rendimentos, os prêmios e as devoluções em dinheiro.
Mas eles estão em locais separados?
Sim, prêmios e devolução. Prêmios e os prêmios são isento, né? E uhum. A devolução do dinheiro é exclusivamente na fonte.
Ah, é?
Mas não paga imposto, tá?
Não paga imposto.
Não.
Mas tem que estar lá.
Tem que estar lá. Você entra no programa Nota Paraná com o seu login e senha e lá tem um informe de rendimento. Quem não lembrar...
É só buscar campo certo.
Isso.
Para declarar, né?
Ele é um informe igual de banco, tá? Lá tá bem explicadinho onde tem que declarar.
Tudo explicadinho.
Sim. E não vai incidir imposto, não.
Uhum. Tem alguma outra dúvida que é mais comum, assim, entre os contribuintes? Você tá lembrando, assim?
Não, na verdade, Luciana, você já falou praticamente todas aí que...
As principais.
Hoje o que está muito no auge aí, que o pessoal tem bastante dúvida, mas ainda é uma cultura do brasileiro que está começando, são os investimentos em bolsa. Investidor, em bolsa, essas coisas assim.
Daí como é que faz?
Não, porque você tem que ir na empresa que você, por exemplo, que você administra seus bens, o seu dinheiro, na verdade, e pedir um extrato dele com tudo detalhado, porque dependendo da movimentação que você fez e quanto você ganhou, você tem que pagar imposto de renda na fonte, entendeu? Por mês. Tem que tomar muito cuidado nisso aí. E tem que declarar, porque senão cai na malha por causa disso também.
E tem pessoas que não têm administradoras, né? Que fazem por conta.
Então, isso aí é um perigo.
É
um perigo, porque tem que trazer todas as informações para o contador para poder fazer a coisa certa, né?
Uhum. E falar em certo, vocês têm a campanha Declare Certo, né?
Sim, vai ser...
Daqui uns dias, dia 12, né?
Sexta-feira que vem, se eu não me engano, é dia 12, né?
É abril 12, sexta-feira que vem.
Não é essa, é a próxima.
A próxima, né?
Isso, vai ser ali na frente do... Aqui perto, aqui na Getúlio, né? Vargas, no mesmo lugar de sempre.
Uhum. Bom, fala um pouquinho pra gente sobre essa campanha. É um dia todo de ajuda aí.
Isso, Luciana. Esse projeto nosso aí já vem há vários anos, há bastante anos aí. Isso aí é uma forma da gente dar uma retribuição para a sociedade, né? A gente não faz declaração no dia, mas nós damos toda a orientação possível e que esteja ao nosso alcance, porque tem muitas dúvidas que o pessoal vai lá, que faz a própria declaração, que o correto é ir na Receita Federal, no plantão, né? Para tirar dúvida, que tem algumas coisas que fogem do nosso conhecimento até mesmo. Lá a gente tira as dúvidas mais básicas das pessoas mais necessitadas que não tem como pagar um contador.
E para os contadores, esse período do imposto de renda ainda é um período muito movimentado?
Bastante, e a gente precisa mudar a cultura do brasileiro, né?
Por quê?
Ah, ainda continua aquele negócio. É 30 de abril? Ainda tem tempo.
Então dia 29 a gente aparece lá.
Mais ou menos por aí, né? Então, eu acho que a pessoa tinha que ter uma consciência, porque existe muitas declarações para fazer. Muita gente que faz sozinho, muitas vezes faz alguma coisa errada e quer que a gente faça a coisa certa. Então, assim, e vai acumulando e a gente trabalha até tarde, mas... Não precisaria, na verdade, tá?
Uhum.
Então, assim, e tomar cuidado também, eu vou só dar um alerta, que nessa época, infelizmente, aparecem muitos aventureiros se dizendo contadores e dizendo que fazem imposto de renda. Só que, assim, procure um escritório, um contador que seja, assim, já antigo, que tenha credibilidade no mercado. Por quê? Essa pessoa que faz só imposto de renda esse ano, como já aconteceu lá com nós, cliente que chega lá, faz um imposto de renda, dá problema, cai na malha, não tem com quem conversar. Cadê o contador? Ele sumiu, entendeu? Então, assim, procure um escritório tipo que tem credibilidade, já está estabelecido no mercado, que você sabe que o ano que vem você vai estar lá, ele vai te dar todo o apoio que precisasse caso caia numa malha.
Caso
alguma coisa.
O cliente caia na malha fina, então vocês prestam assessoria.
Sim, tem vários casos lá que clientes continuam fiel a nós depois da gente resolver problemas com malha fina.
Então tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Eu que agradeço. Obrigado.
Conversamos com o Glicério Rampazzo, diretor do SESCAP, Sindicato das Empresas Contábeis. Falamos aqui sobre as principais dúvidas da declaração do imposto de renda.